Carlos Almeida é presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas. Gostaria de olhar consigo para a situação que se vive neste momento. Hoje a DGS pediu ao Instituto de Medicina Legal soluções para aumentar frigoríficos junto das unidades de saúde e solicitou aos hospitais que agilizem a transferência de informação para as funerárias. Entretanto, a DGS solicitou também um ponto de situação sobre a capacidade de resposta às necessidades atuais da realização de cerimónias fúnebres, bem como a identificação dos pontos de retorno existentes ou iminentes na sequência do número crescente de óbitos diários que se têm registado quase todos os dias, acima das 500 vítimas mortais por dia, olhando para todas as patologias. Neste momento, qual é o ponto de situação?
O ponto de situação ao nível das funerárias, os meios humanos e meios viaturas são suficientes para, não há ruptura ainda nem de fornecimento de urnas, nem de equipamentos de proteção individual, e os meios que existem ao dispor das agências são suficientes para dar resposta. De facto, falo em ouvir na sua introdução que houve orientações para agilização com o protocolo que temos que ter com as unidades hospitalares que privilegiem a via digital. De facto, obviava muitos atrasos, muitas coisas, muitos pormenores que antecedem a organização do funeral para que ele possa acontecer de uma forma mais célere, de uma forma mais eficiente. Então, essa via digital é bem-vinda e que, oxalá, todos os hospitais sigam esse exemplo. O outro pedido que também tínhamos dirigido à Direção-Geral da Saúde tem a ver com as autorizações que são emitidas. Em 95% dos casos, são emitidas pela autoridade de polícia, com jurisdição na área da freguesia onde o óbito ocorreu. Essas entidades têm sido de extrema auxílio ao IRN, que, através do registro de óbito online, que já existe, mas é impensável conseguirmos ter o óbito, digamos, em tempo útil para a realização da cerimónia. Como tal, socorremos-nos da emissão do boletim de óbito através da autoridade de polícia. Essa autoridade de polícia só os emite, de acordo com o que estava em vigor no decreto-lei, a partir das 17 horas nos dias úteis, a partir das 17 horas. Aquilo que nós pedimos pragmaticamente à DGS era que intercedesse com os comandos respectivos da GNR e da PSP para que isso pudesse ser emitido a qualquer hora. Acresce ainda toda esta questão portanto, do frio, a preservação dos cadáveres, a rotura, isto é, os prazos médios de espera para concretizar a cremação ou para concretizar a inumação, que os óbitos não ocorrem só no estabelecimento hospitalar. São a esmagadora maioria, mas não acontece só aí. E, portanto, também temos que ter equipamentos de frio e também temos que ter, e estamos a usar os equipamentos disponíveis, também nas autarquias, para preservar estes cadáveres que falecem fora do ambiente hospitalar.
Mas a DGS pediu também ao Instituto Nacional de Medicina Legal e de Ciências Forenses soluções para aumentar a capacidade de frigoríficos junto das unidades de saúde, caso se venha a verificar essa necessidade. O que é que pode ser feito neste aspecto que possa também facilitar depois o trabalho das empresas lutuosas?
A maior parte da capacidade de frio residente nos hospitais não é suficiente, como já todos sabemos. As entidades hospitalares estão a reforçar, já existem várias unidades em que tomaram essa deliberação, e aqueles até que já tinham só um contentor frigorífico, arranjaram outro contentor para suprir essas dificuldades e essas carências. Portanto, não é possível aumentar a cadência das cremações, está no limite o crematório não tem possibilidade de estar non-stop. Já expliquei isto várias vezes. Relativamente aos crematórios fora de Lisboa, eu diria que em Lisboa estamos com 72 horas de espera, de delay entre o óbito e a consumação da cremação. Fora de Lisboa, estamos se calhar com 4, 5 dias a aguardar essa mesma cremação. Para sepultura, eu penso que estamos a conseguir genericamente dentro das 48 horas seguintes ao óbito. Portanto, são estes os timings que estão neste momento a acontecer, dado este pico de óbitos, e penso que infelizmente hoje batemos mais um recorde.
Sim, hoje batemos mais um recorde no que toca a mortalidade por Covid-19. Mas com mortalidade a registar-se quase todos os dias, entre os 500, 600 óbitos por dia, há condições para dar resposta a este nível de mortalidade durante os próximos dias? Já com esses tempos de espera que referia?
Vamos ter uma das notas que, portanto, uma das explicações de nós pedirmos a agilização de tudo tem a ver também com a parte das pessoas simplificarem, portanto, pedir aos portugueses que simplifiquem ao máximo, portanto, todo o ritual que estão habituados, e que façam algumas cedências para que as coisas se consigam passar, portanto, com mais rápidas, com menos inconvenientes, porque se vamos todos para um centro de culto, uma igreja, nomeadamente a um centro funerário, em que fazemos um velório ou uma vigília, como é hábito dos portugueses, se calhar não estamos a cumprir o dever de confinamento, se calhar não estamos a cumprir, há deslocações de pessoas, se calhar não se circunscreve só ao núcleo familiar mais próximo da família, e então é todo este conjunto que está associado ao funeral que os portugueses também todos têm que ajudar em termos de tudo se passar safe para todos, e que inevitavelmente vamos ter que concretizar essas cerimónias dentro dos timings que nos é possível fazê-lo. Espero que já estejamos no pico, e espero que não tenha que haver mais demora, ou que aumente o período de espera destas cerimónias. Isso eu aceito que seja o mais doloroso para as pessoas, mas todos temos que fazer aqui um esforço para que tudo aconteça com maior sensatez, maior rapidez, e pronto, e vai ter que haver cedências, com certeza.
Há pouco falava dos tempos de espera e falava aqui da diferença entre a região de Lisboa e o resto do país. Há alguma região do país em que se registem mais dificuldades?
Nós temos que falar nas cerimónias funeral. As grandes cidades, como Lisboa, Lisboa tem o privilégio de ter um município que gere 3 crematórios. E, portanto, daí conseguir ter uma maior rentabilidade em termos da utilização desses equipamentos que estão à sua guarda. Depois temos cerca de 34 crematórios no país, só que é uma unidade em cada localidade. Portanto, o crematório tem uma cadência, no máximo, dia, 7 cremações dia. Não conseguimos colocar o crematório non-stop. Agora, em Lisboa e nas grandes cidades começa a haver uma apetência pela cremação na ordem dos 60%. 60% dos óbitos da grande Lisboa são cremações. Então, aquilo que temos que continuar a respeitar as preferências das famílias, a postura de vida das pessoas, aquilo que temos que pedir é o sacrifício de haver uma espera maior, porque sociologicamente o país real ou o país do interior ainda não convive muito com o fator de cremação. Terá outras dificuldades, nomeadamente na organização de um funeral para uma sepultura de família, carece de outros pressupostos, nomeadamente o desmantelamento de uma sepultura que já existe, a poder ser aberta, etc. Também tem alguma demora Também há poucos recursos humanos, aí sim, em termos de coveiros, há poucos recursos humanos e isso também pode ser um fator de demora. E a complexidade de abrir, não é a mesma coisa de abrir uma sepultura e organizar um funeral para uma sepultura perpétua, portanto uma sepultura de família, do que para uma sepultura temporária. Sepultura temporária é só até um meio mecânico pode ajudar a fazer mais rapidamente a sepultura. Numa sepultura de família, isso tem que ser abraço humano e não é possível fazê-lo com a mesma rapidez, sabendo que às vezes há um coveiro para 3 ou 4 cemitérios. E, portanto, o pico de óbitos acresce também aqui uma gestão destes meios.
Carlos Almeida, apenas para terminar, as empresas lutuosas estão também a trabalhar, sempre estiveram a trabalhar e estão em contacto, quem trabalha nestas empresas está em contacto com uma série de pessoas, mesmo sabendo que o número de pessoas nos funerais são agora limitados. Mas, olhando para casos de infecção nas empresas lutuosas, tem dados sobre esses casos de infecção entre trabalhadores destas empresas?
Eu gostava que nós fôssemos imunes também ao coronavírus, não é? Acontece, como em todas as empresas, acontece empresas que já tiveram períodos de confinamento, que tiveram que pedir ajuda a outras funerárias para poder arranjar, para poder servir, digamos assim, os seus clientes. Há alguns casos desses, também já houve, tanto quanto é do meu conhecimento, 2 óbitos de 2 profissionais do setor. Portanto, temos também, não temos qualquer prioridade, aliás, na linha da frente, parece-me, quando se fala agora em prioridades de vacina, e parece que não temos dúvidas que nós estamos no fim da linha da frente, mas estamos na linha da frente, não há qualquer prioridade para nós, nem se ouve falar em nada, sobre a vacinação. Parece que somos nós e os bombeiros, não temos esse privilégio. Portanto, cá continuaremos a executar com os cuidados, com a utilização dos equipamentos, com os aconselhamentos que de acordo com o plano de contingência que a Associação elaborou para os seus associados, e cá estamos a lutar, tal e qual como os demais portugueses, para que tudo corra pela melhor ordem.